participei no processo, mas tomei como sendo na liderança desse processo a Presidente da Comissão Executiva e o Presidente do Conselho de Administração, que tivesse sido articulado precisamente com o acionista. A Comissão Executiva não demite os seus pares. E não me parece que seja uma decisão de Comissão Executiva que devesse demitir quem quer que seja, especialmente uma colega. Se a decisão devia ter passado por Conselho de Administração, por Comissão Executiva, esse é um processo que eu não estive envolvido. O que me parece é que estes são temas, obviamente, de acionista, porque é o acionista que nomeia a administração.
Para perguntar.
Sr. Gonçalo Pires, confesso que agora me deixo baralhado. Compete ao acionista decidir pela demissão e pelo pagamento. O acionista, ao que me parece, se não estou equivocado, é o Estado. No próprio relatório da IGF, chega-se à conclusão que o Estado não sabia e vem o seu amigo pessoal, o seu ministro João Galamba, juntamente com o Ministro das Finanças, demitir o Sherman e a CEO. Ora bem, então se compete ao acionista demitir, o acionista não sabe, explique-me essa atrapalhada.
Não percebo a atrapalhada. O ponto é, está a assumir que foi uma demissão. Eu basicamente tive conhecimento de um acordo para a saída da engenheira Alexandra Reis. O que assumi é que houvesse articulação com o acionista. E o meu ponto, a pergunta que me fez é se devia ter sido a Comissão Executiva a discutir a demissão. E é sobre isso que lhe estou a responder. A Comissão Executiva não demite os seus pares. O acionista toma decisões sobre os órgãos sociais.
Para perguntar.
Soutor, o acionista, ao que parece, e os relatórios são claros e a posição dos ministros é clara, não tinham conhecimento desta demissão e dos montantes a pagar. Tanto é que vieram os senhores ministros apressados a demitir imediatamente a CEO e o Sherman sem qualquer contrapartida. Portanto, chega-se a um ponto em que o acionista não sabe. E o senhor diz-me que não está a ver onde é que está atrapalhada. O senhor diz-me que é o acionista que tem essa competência. O acionista não sabe. Dentro da empresa, desculpe uma expressão, tudo é cozinhado sem o senhor saber. Então deixe-me fazer-lhe esta pergunta clara e objetiva. Olhando para a ata número 13, de agosto de 2021, numa altura de grande debilidade económica e financeira que estava a empresa e que o senhor reconheceu, foi acertada uma remuneração base anual de 84 mil euros ao senhor Dr. Gonçalo Pires. Isto não é um salário monstruoso para quem não sabe nada do que se passa ali dentro?
Para responder.
Eu não, se está a questionar o meu salário e a minha competência...
Não foi isso que eu disse.
Pronto, o meu salário é decidido pela Comissão de Vencimentos, igual ao dos outros administradores. As minhas funções na empresa, como disse há pouco, são especialmente relevantes. O sucesso e a performance da empresa não são devido à minha performance, nem só à performance dos meus colegas, mas a verdade é que a performance da TAP prova que o plano de reestruturação está a ser cumprido, superado em larga escala, e o sucesso da empresa deve-se também àqueles que lá trabalham. E não é só a administração, é todos os pilotos, tripulantes de cabine, pessoal de manutenção, equipas não operacionais. Há um esforço que muitas vezes não é comentado, foi muito violento nos últimos 3 anos, teve resultados no ano de 2022, terá que ter resultados daqui para a frente e com novos acordos de empresa, e já poderemos falar sobre isso, mas, como lhe disse, não comento o meu salário, é decidido pela Comissão de Vencimentos.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Melo para continuar a fazer as perguntas, pediria que continuássemos a manter as boas condições para nos ouvirmos todos na sala, nas perguntas e nas respostas. Sr. Deputado Filipe Melo, tem a palavra, faz favor.
Sr. Doutor, tocou num ponto-chave. A empresa sobreviveu e foi crescendo à custa dos trabalhadores. nada mais correto, 100% de acordo consigo. Ao fim de 6 minutos, estamos de acordo em alguma coisa. Não se sentia mal muitos dos seus trabalhadores, com um plano de reestruturação, terem que entregar casas ao banco, e eu tenho comprovativos disso, eu chamo-os aqui se preciso for, entregar casas ao banco, tirar os filhos dos colégios onde estavam, ter dificuldade de meter comida na mesa e pagar a farmácia, quando a ata número 13 que eu lhe falei, de agosto de 2021, é substituída por uma nova ata no dia 27 de outubro, espante-se, de 2021, 3 meses depois, em que o seu salário quadruplica. O doutor passa de um salário anual de 84 mil para 350 mil. Isto são dados que vieram da TAP. Não se sente mal com isto? Volto-lhe a perguntar, sabendo que há trabalhadores, o grande ativo da companhia, como o senhor disse, e bem, a passarem graves dificuldades, e um CFO que não sabe o que a tesouraria faz, não sabe de um despedimento de uma colega da administração, vê o seu salário quadruplicar ou quase quintuplicar. Não se sente mal com isto, doutor?
Bom dia, doutor.
Sim, eu só queria esclarecer que em agosto de 2021 eu não exercia funções executivas e recebia como vogal não executivo do Conselho de Administração. Quando assumi funções executivas a 15 de outubro, passei a ser remunerado como administrador executivo. Num caso, passo, obviamente, o tempo na TAP como trabalho de full-time, ou seja, a tempo inteiro, como vogal, não. Eu recebo como vogal, ou recebia como vogal, o que os outros vogais recebem, definido pela Comissão de Vencimentos, recebo como administrador executivo o que os outros administradores executivos recebem e volto a esclarecer que os montantes referidos ainda são aplicados, obviamente, o corte como aos outros trabalhadores. Aliás, de 30%, creio eu. Mas o meu ponto não é esse, porque nem queria fazer uma qualificação sobre o montante. Porque queria concordar consigo. Eu quero concordar consigo que o plano de reestruturação foi violento para muita gente. Olha, foi violento para o contribuinte português e para o Estado português, que teve que fazer uma injeção de capital para suportar uma companhia tão crítica e estratégica para o país. E foi violento também e, acima de tudo, para os trabalhadores. Um corte salarial de 25%, ou no caso dos pilotos, de 45%, durante tanto tempo, objetivamente muda a vida das pessoas. E foi o que foi negociado e acordado nos acordos de emergência para garantir a viabilidade da TAP. O sucesso dos números da TAP é a melhor forma de valorizar e dar mérito a todo este esforço. E eu percebo que isto é só um primeiro passo. Eu relembro que o ano de 2022 é o primeiro ano do plano de reestruturação. Primeiro ano. Foi aprovado a 21 de dezembro de 2021. E no primeiro ano de plano de reestruturação, estamos a apresentar os resultados do último ano do plano de reestruturação. Estamos a apresentar as melhores vendas de sempre, estamos a apresentar em larga escala a melhor margem operacional de sempre e estamos a apresentar já lucros, e lucros importantes, no sentido em que, quando comparados na história da TAP, comparam muito bem. Só que isto não é feito sem desafios. E permite-se esteja a alongar-me na resposta, mas eu queria relembrar-lhe algumas das coisas que aconteceram em 2022. Começámos o ano com Omicron, ainda com Covid, e com dezenas de cancelamentos de voos por dia em Lisboa por vírus Covid, que, entretanto, tinha acabado, em parte, ou a grande parte dessa recuperação tinha começado já em setembro de 2021. E os números da TAP sentiram-no com a abertura do Covid, especialmente no Brasil. Depois do Covid e do Omicron, houve uma aceleração da atividade. O Omicron, lembro-me que as fronteiras começaram a abrir naturalmente e as restrições a abrandar no dia 14 de fevereiro. Sabe o que é que aconteceu no dia 24 de fevereiro? Uma guerra. e os preços do petróleo subiram mais de 100%. A percentagem de custos que a TAP tem com jet fuel, com petróleo, é de 35%. Agora imagine, só sente-se na minha posição e veja 35% de custos a mais que duplicarem. Sabe o que é que aconteceu também no verão? A confusão nos aeroportos. Só na primeira semana de julho a TAP cancelou mais de 500 voos. E ainda tivemos o upgrade do Top Sky, que é uma mudança de sistema tecnológico na nave, e ainda tivemos o upgrade do Top Sky de Marselha em dezembro, e ainda tivemos uma greve de tripulantes de cabine. E com tudo isto, conseguimos apresentar os resultados que conseguimos apresentar, com menos capacidade. Em 2019, eu relembro que a TAP fez 3,3 mil milhões de euros de receita, foi na altura um número recorde e uma excelente performance, e provavelmente comentada por todos nós como um dos grandes resultados para a TAP, tinha 105 aviões. Nós operámos 3,5 bis quase de receita com 96 aviões. E isto deve-se ao esforço de todos. Todos, especialmente os trabalhadores. E o facto de termos bons resultados é uma boa notícia, não é uma má notícia. Bons resultados é uma boa notícia. E porquê? Porque estamos em condições hoje de poder renegociar os acordos de emergência, finalmente fazer os acordos na empresa que deem estabilidade e produtividade à TAP. O que é que sabemos? É que não podemos voltar à situação em que estávamos antes. A missão do plano de estruturação e a missão que foi confiada à administração foi chegar a acordos de emergência, aos acordos de trabalho definitivos, a novos acordos de trabalho, que assegurem produtividade. E essa produtividade tem que ser conseguida através de, obviamente, mais rendimento. E é esse mais rendimento que permite compensar o esforço que todos estes trabalhadores tiveram para chegarmos até hoje. O resultado é deles e, pelo facto de termos tido bons resultados, estamos hoje em condições e esperemos que, com a nova liderança, chegar a novos acordos de empresa, a paz social, porque é isso que a TAP precisa. A TAP precisa de estar menos nas notícias e muito mais focada para resultados e para a sua missão, que é, obviamente, orgulhar os portugueses com os bons resultados que temos.
Sr. Eduardo Filipe Melo, a palavra, chamando só a atenção que estamos prestes do limite de tempo. Faz favor.
Sr. Doutor, não foi o vosso trabalho que resultou na recuperação da TAP. Foi os 3,2 mil milhões dos portugueses. Não foi o vosso trabalho. Pelo contrário, e o senhor e o restante da administração deviam ter bem presente que são uma empresa pública, que o vosso trabalho devia ser em prol da República Portuguesa, enquanto for uma empresa pública. Porquê que o senhor assinou, porquê que o senhor concordou com um decreto que foi aprovado posteriormente à solicitação da TAP, em que pedem alterações no regime do estatuto de gestor público para as componentes remuneratórias da administração da companhia?
Muito obrigado, Sr.
Deputado. Aqui prova tudo o que eu disse. Vocês, administração, estão preocupados, desculpe uma expressão, com o vosso umbigo. Os trabalhadores valem
obrigado,
zero.
Sr. Deputado.
E sem eles, a companhia não cresceria, sem os trabalhadores e sem os 3,2 mil milhões dos contribuintes.
Já cedeu largamente o seu tempo. Faz favor para responder, doutor.
Muito obrigado. Eu queria primeiro concordar que o esforço dos portugueses é fulcral para a situação da TAP hoje. E sobre as injeções de capital, gostava só de relembrar um ponto importante. Hoje, a posição de liquidez da TAP é única. A TAP tem hoje quase 1 mil milhões de euros em caixa. E isto contribui para reduzir a sua posição de alavancagem líquida. O facto de a TAP ter vivido sempre com poucos recursos e muita dívida levou à situação a que chegámos em 2020. Uma crise levou ao colapso da empresa e à necessidade de injeções de capital. Sobre o tema que refere do decreto-lei, existia um regime de exceção para os administradores da TAP dentro da TAP SGPS e esse regime foi, com a alteração do grupo e a reorganização societária,